Olá, meus caros. Eu sou o professor Guilherme Bistronsky, coordenador pedagógico do curso Clio, e esse é o nosso podcast do Clio Internacional, com nossos professores e convidados sobre os temas mais relevantes da atualidade.
Bem, olá a todos. Mais uma vez quero agradecer aqui a audiência de vocês, esse nosso podcast que agora se transformou em uma realidade aqui no Clio Internacional. Hoje é o nosso quarto evento já, se contarmos com o nosso evento introdutório, evento inicial, lá com o professor Paulo Velasco. E hoje nós temos mais um convidado ilustre, uma pessoa que nós todos admiramos muito no contexto do curso Clio, professor já há décadas na preparação para o CACD, sempre em geografia, uma referência nacional, sem dúvida alguma, em relação a essa disciplina no contexto do concurso, que é o professor João Felipe. O professor João Felipe hoje vem trabalhar conosco temas que interessam à atualidade, obviamente temas relacionados à matéria dele, que é a geografia. E como não poderia ser diferente, visto que estamos todos em casa no momento, aqui em quarentena, aguardando o término da situação como um todo, o professor João Felipe trabalhará alguns aspectos relacionados à pandemia e relacionados também ao mundo, ao Brasil e ao seu lugar. Então, esse é o título aqui desse nosso podcast hoje. A pandemia atualmente, a questão relativa ao coronavírus e seus impactos no mundo, no Brasil e no seu lugar. E ele então fará uma apresentação sobre essa temática, discorrerá sobre alguns aspectos relevantes no que se refere ao coronavírus e às discussões que ocorrem no âmbito da geografia no que se refere a esse tema. E nós vamos então, a partir daí, continuar aqui com o nosso debate. Vamos fazer um rápido debate nesse sentido, para que algumas perguntas que imagino que vocês tenham interesse em fazer, nós possamos já tentar responder ao longo dessa conversa aqui. Mas então eu agradeço primeiramente muitíssimo ao professor João Felipe, obrigado mais uma vez pela tua valorosa contribuição. Não poderíamos jamais fazer um podcast desse sem a tua participação, ela é fundamental. E te deixo bastante à vontade, então, mais uma vez, para que possa falar sobre essa temática da maior relevância. Temos todos interesse em ouvir aqui as tuas explicações, em particular, porque atualmente há muito mais dúvidas do que certeza em relação a essa pandemia. E todo tipo de informação crível, técnica, adequada, é de muito valor nesse momento. Meu caro, fique à vontade, então. Muito obrigado mais uma vez. São todos seus.
E aí, pessoal, tudo bem? Bom, é um prazer, é um orgulho ter aqui mais esse espaço para falar com vocês. E eu vou tentar fazer aqui um mix. Vamos trabalhar com duas ideias e o link entre elas vai ser o concurso. A gente está todo mundo impactado por um evento, obviamente, histórico. Sim, histórico. Assim, eu estou com 50 anos, me entendo assim. Por gente de achar que sei coisas do mundo há uns 30, sei lá, 4 anos, 35 anos, desde da arrogância dos 15 anos que comecei a ter interesse em certas coisas e não imaginei que eu fosse viver isso, né? Não sou um cara que acompanhe os textos de infectologistas, as previsões, a verdade é, eu não. Agora parece muita coisa de gente que tinha dito que ia acontecer isso, aquilo outro. Para mim, isso era muito mais coisa de filme de Hollywood do que qualquer outra coisa, né? De epidemia. Então, a gente está vivendo algo histórico. Não, é difícil fazer uma comparação, mas sei lá. Se eu for olhar para trás, talvez o que tenha me marcado, assim, que imagino que tenha essa a mesma dimensão, talvez o 11 de setembro, com a diferença óbvia de um evento em que, em X minutos, os aviões foram jogados nas torres, no Pentágono e tal. Mas, no fundo, todo mundo sabe, quem tinha alguma idade no 11 de setembro de 2001, onde estava. Eu te digo exatamente onde eu estava. Na sala de um curso pré-vestibular em Cascadura, em frente à rodoviária de Cascadura, no GPI, que não existe mais, dando uma aula às 9 e pouquinha da manhã, numa sala de 200 alunos. Alguém foi lá fora e voltou, professor, estão tacando os aviões, não sei aonde, e todo mundo lembra. Essa pandemia é algo nessa linha, né? É uma clivagem, realmente, é um divisor de águas, e a gente só não sabe o tamanho do trauma, né? Porque a gente não sabe exatamente quanto tempo mais vamos ficar em casa, ou depois, voltando, se vamos ser trancafiados de novo em tal momento, mas a verdade é que é algo histórico, a gente está acompanhando isso. E para a geografia, isso tem um peso enorme, logo, isso tem um diálogo direto com o concurso. Por quê? Porque a própria a geografia do concurso, ela é de alto nível, ela tem os seus problemas, como várias matérias do concurso têm o seu problema, porque vocês, CACDistas, são de alto nível. vocês obrigam as bancas a, na verdade, se aprimorarem cada vez mais e eles cometem seus equívocos, pouco importa se por algum problema de competência, se por desleixo ou outro, mas o fato é, a prova é de alto nível. Então, os autores que eles utilizam em geografia, como Milton Santos, como Berta Becker, esse pessoal escrevia coisas de alto nível. E se vivos estivessem, os dois já falecidos, estariam com certeza escrevendo sobre esse evento com um olhar geográfico. Eu, modestamente, que não tenho 1% da categoria desses dois mestres, eu estou tentando olhar para essa pandemia também com um olhar geográfico, imaginando como é que a banca de geografia pode tratar disso no concurso. Por isso que eu pensei nessa ideia do mundo, do Brasil e o seu lugar. Vocês vão lembrar que na prova de 2018, quem acompanha o concurso há mais tempo, nós tivemos duas questões que trataram de globalização e tratava exatamente dessa questão da escala, dessa realidade multiescalar, em que por mais que você seja, por exemplo, um expert em economia, talvez um economista, você deve ter tido dificuldade em responder a questão de geografia. Porque não bastava saber cadeia global de valor, não bastava saber que o mundo é globalizado, integrado e tal. Você tinha que ter um olhar geográfico. E a geografia trabalha com o quê? Com espaço geográfico. E o mundo está impactado, mas você está impactado no seu lugar. Eu estou aqui no bairro que eu moro, na minha casa, trancado. Eu estou acompanhando aqui a minha rua e aí o seu bairro. Mas, ao mesmo tempo que eu faço isso, se eu tivesse o hábito, até não tenho, por acaso, mas podia ter, de seguir celebridades no Instagram, eu encontraria uma celebridade italiana, suíça, americana, francesa. Aliás, francesa tem uma cantora que eu gosto muito, que é a Zaza Fournier. Dia desses eu estava no Instagram almoçando e fui olhar assim. E aí ela começou uma live. Ela é uma cantora, não é uma popstar dessa, mas é uma cantora com algum sucesso. E eu cliquei e estava ela com 30 pessoas assistindo e ela falando como é que ela estava em casa e não sei o quê. Isso, para mim, é único, assim, essa coisa de globalização, mas não é uma globalização que eu esteja assistindo só. Eu estou participando, todos nós. A live que a... Quem é que organizou? Foi a Lady Gaga. A Lady Gaga organizou uma mega live para arrecadar dinheiro para a OMS, a coisa de 2 sábados, não sei se vocês viram isso, 3 sábados. Eu vi um pedacinho lá que apareceram os Stones, apareceu, sei lá, a Beyoncé falando alguma coisa. E era meio assim, pessoas em vários lugares do mundo, daqui do Brasil, teve uma participação, se eu não me engano, da Anitta, que falou lá alguma coisa, e apareceu um cantor pop japonês. Então, para a gente, não só é um evento único, como dialoga diretamente com alguns conceitos que vocês têm que dominar no concurso. Por que que a dita questão de globalização foi difícil para quem não é habituado ao olhar geográfico? Porque ela misturava essa ideia de localidade global com local, que é a marca dessa pandemia, que veio como uma onda a partir de Wuhan, local, repara. E aí vamos tentar descobrir. Claro, eu não vou pegar, vocês me perdoem se alguém tinha interesse nisso, eu não vou pegar o caminho da teoria conspiratória, que a China inventou aquilo no laboratório e tal. O que está mais ou menos consensual entre cientistas é que a partir de um mercado de comida, aliás, lamentável lá as imagens do mercado, em Wuhan, deve ter tido a mutação desse vírus. Eles não sabem se do morcego lá para um pangolim, do pangolim para o bicho tal, mas se você olhar a imagem do mercado lá de comida, você tem lá uma mistura muito grande desses seres. Deve ter sido ali. Particularmente, a história da teoria conspiratória que a China fez isso, então a China deve estar enxergando muito à frente, porque nesse momento a China está se dando mal, porque a China vinha sendo a vitoriosa da globalização nos últimos anos, produzindo para o mundo todo. E há uma tendência de uma onda nacionalista reforçada a partir dessa pandemia. De eu tentar fechar a produção aqui dentro, daqui a pouco a gente fala isso no Brasil. Então, particularmente, acho que a história aí da teoria conspiratória, vocês devem ter mais alguma carta na manga para defender isso. Porque para a China era melhor que não tivesse acontecido, porque, obviamente, a economia chinesa vinha crescendo cada vez mais e cada vez mais. Mas, enfim, como não é a minha praia, eu não vou pegar esse caminho. Eu vou pegar o caminho surgiu lá em Wuhan, foi a primeira cidade atingida, e de lá ia se espalhar por outras cidades chinesas, mas a China é uma ditadura, né? Porque uma coisa é, no Brasil, recomendar a população ficar dentro, ou não sei o quê. Outra coisa era a China, mandou ficar e ficou. E de lá foi para a Itália, e dali se espalhou pela Europa, e o epicentro virou os Estados Unidos, e provavelmente o próximo epicentro é o Brasil. Então, repara como é que eu tenho as duas escalas. Aliás, uma certa ineficácia, não só da OMS no início, como dos próprios governos, alguns mais, outros menos, porque a Itália teve uma chance que a China não teve, os Estados Unidos teve uma chance que a Itália não teve. Por quê? Porque você viu o que está acontecendo no outro. Aí depende como é que você vai agir. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter é assim, pensando no CACD, de olhar para o que está acontecendo, geografia trabalha com espaço geográfico. Com a tecnologia atual, nós temos uma abordagem multiescalar. O que é global impacta o que é local, mas o que é local também impacta o que é global. E aí eu penso numa primeira possibilidade de questão, seja para discursiva, seja para TPS, em que a banca pode usar o evento pandemia e puxar uma questão de ordem econômica. Por isso que eu acho que a gente devia começar por essa escala global, pela visão que a gente tem de globalização, pela visão que a gente tem de cadeias globais de valor. E, a partir daí, imaginar o que vai acontecer. É claro que aí a gente entra na questão da hipótese, mas não é achismo, é uma possibilidade. O que eu afirmei há pouco das cadeias globais de valor já está acontecendo em alguns casos. E aí imaginar um conceito para a gente é importante. Como a gente vai lidar com o território? Tudo bem até aí? Tranquilo? Pensar nessa coisa da escala, do que é global, do que é local e algum possível impacto econômico. Qual seria o impacto econômico mais óbvio a partir do que aconteceu, do que está acontecendo? Bom, vocês sabem muito bem que não é a pandemia que criou a atual onda nacionalista. A atual onda nacionalista tem alguns marcos importantes recentes, como a eleição do Trump nos Estados Unidos, com um discurso claramente nacionalista, o Brexit, claramente a ideia de fechamento de fronteira. E de onde vem isso, pensando antes da pandemia? Bom, vem dos ressentidos, né? O processo de globalização é um processo que surfa na onda tecnológica. A tecnologia permite hoje que você circule mais rapidamente. E aí surgem umas ações econômicas óbvias. O que o empresário quer? Ampliar a escala de produção, ampliar mercado e reduzir custo. O cara abre o mapa mundi, olha só, é mais barato fabricar o carro ali no México do que aqui em Detroit. É mais barato fabricar tal componente na Índia, na China. E o que ele faz? Ele produz lá. Então, o avanço da tecnologia permitiu esse modelo de produção, que a gente chama de pós-fordismo, toyotismo, que foi segmentando a produção. E aí vem o que o pessoal de economia chama de cadeias globais de valor, em que eu pego o meu celular, que está aqui na minha mão, você não pode ver, mas ele está na minha mão, e, na verdade, o celular é made in Brasil, made in China, mas eu tenho que pensar que a tela foi feita num país. Eu tenho que pensar que o processador foi feito em tal lugar, a tecla não sei o quê. E por que isso é feito em cada pedaço desse produto num lugar? O chassi do carro num lugar, a carroceria no outro, o motor, o câmbio e tal. Porque com a escala você acaba reduzindo o custo. É um modelo correto do ponto de vista econômico? Bom, ele é um modelo fantástico se eu pensar no momento da normalidade. Com tudo normal, eu reduzo meu custo. Por quê? Porque eu vou na eficácia máxima. Eu vou produzir sempre ao menor custo possível em cada um desses lugares. Porém, se der problema, podem acontecer coisas. O que vocês leram sobre impacto de produção econômica a partir do momento que Wuhan e toda aquela província ficou trancada? Fábricas pararam na Inglaterra. Repara, não tinha coronavírus na Europa ainda, ele estava na China. Mas no momento que trancaram a população na China, trancaram a produção, indústria de remédio na Alemanha parou. Porque a penicilina usada naquele remédio vinha da China. Depois, como uma onda atinge a Europa, e aí você vai parar outras fábricas de componentes. O Brasil, por exemplo, que é um país muito grande, uma das 10 maiores economias do mundo, grande mercado, com carência de aparelho para respiração. Você sabe que é uma doença que ataca o aparelho respiratório. Não é meio vergonhoso que um país do tamanho do Brasil não consiga ter os países brigando por máscara? França com Itália, Alemanha com Itália, Estados Unidos travando. E por que quem está brigando por máscara? Porque as máscaras estavam sendo feitas na China, na Índia, sei lá onde. Entenda, a decisão de espraiar essa produção pelo mundo, segmentar, claramente toyotista, de acumulação flexível, ela é correta. Do ponto de vista técnico, sai mais barato. Mas se der problema, você perde o controle. E aí eu acho que é fundamental que vocês lembrem de um conceito vital para a geografia. Território. É vital também para o Guilherme no direito. Mas quando você fala do território no direito, a tua percepção não é necessariamente igual da geografia. Mas espera aí. Se eu pensar num direito interno, a minha lei é para o meu território. O que é crime em determinado país pode não sê-lo em outro. O que é território? Território é uma porção do espaço geográfico, da superfície da Terra, delimitada por relações de poder. O território nacional é um exemplo. E o que os países estão descobrindo, né? Mas estão sofrendo na pele agora, é descobrir que nem tudo que atinge diretamente o seu território é controlado por coisas no seu território, como, por exemplo, está faltando componente, está faltando ventilador, está faltando máscara, está faltando penicilina. Faz sentido uma onda nacionalista reforçada ou não faz? Não faz sentido que algum presidente, não sei se do Brasil, até porque ele tem um ministro mais liberal, mas me parece que o próprio setor industrial nos respectivos países vão tender a pressionar os governos para internalizar um pouco a produção no movimento meio que de desglobalização. Se não em todas as áreas, eu acho que todo mundo vai chorar um pouquinho por isso, setor automobilístico em crise, desemprego alto, se eu puder pressionar o governo para pegar aquela parte da produção que está sendo feita na China e botar aqui dentro, é uma boa. O que é isso? É protecionismo, é nacionalismo. Uma coisa meio obsoleta, se você olhar para o discurso da globalização, mas após uma pandemia, não sei o quão vai ser visto como obsoleto. Em alguns setores, como medicamento, você pode ser o maior dos liberais, mas se você teve algum problema na sua família, se por acaso algum ente que sofreu, espero que tenha parado por aí, só no sofrimento, e se você chegou à conclusão que a falta de algum componente que poderia ser produzido aqui foi importante, será que você não vai mudar de opinião? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar em termos de possibilidade no concurso é associado a esse mundo globalizado das últimas décadas, cada vez mais globalizado, o fato dos territórios nacionais já não terem mais a mesma força do passado, mas eles não acabaram, porque não acabou o governo, não acabou o país. E a tendência que me parece óbvia nas semanas seguintes, mesmo depois de voltar a uma certa normalidade, que o pessoal está falando de nova normalidade, a primeira vez que eu vi alguém falando cientificamente dessa pandemia foi esse rapaz, esse microbiologista, né, esse infectologista, o Atila Iamarino, e me chamou muito a atenção. Foi um dia que eu fui ao Clio gravar aula. Foi a última vez que eu saí para trabalhar. Foi uma terça-feira. Naquela sexta-feira eu ia a São Paulo, inclusive, mas aí a aula foi cancelada na quinta. Eu fui. As escolas já tinham fechado, mas cursos livres e tal ainda estavam abertos. Eu fui ao Clio. Quando saí, fui de carro. Minha mulher não me deixou ir de metrô. Ela já estava já preocupada, então eu fui de carro. E aí, quando eu saí, atravessei o Largo da Carioca, já estava aquela situação meio assim. Muita gente parando, mas estavam lá os camelôs vendendo coisas. Quer dizer, vendendo para quem? Porque já não tinha muita gente na rua. Aí, em casa, à noite, eu fui ver a entrevista desse cara. Não sei se foi do Roda Viva, não. E ele falou um negócio assim. Eu acho que vai demorar um pouco para as pessoas entenderem que aquele mundo anterior acabou, não existe mais. Se o novo mundo vai ser melhor ou pior, é uma outra história, mas aquele não existe mais. E eu ainda fiquei, porra, dou aula de geografia, né? Eu fiquei olhando meio assim. E talvez agora esteja caindo a ficha. Então, quando voltar o novo normal, me parece que a reação nacionalista ela vai ganhar força. A discussão é quanto tempo isso dura, né? O Milton Santos, que é uma referência nossa em geografia o tempo todo, ele gostava muito de falar sobre técnica e política. A técnica é a ferramenta, é o instrumental. A política é um conjunto de indivíduos que toma ações em busca de um certo objetivo. E no livro dele, Por Uma Outra Globalização, olha que irônico, né? 99. E ele dizia que aquela globalização, nós estamos em 2020, poderia ser a globalização da dignidade humana e por aí. Mas não era, porque a despeito da tecnologia fantástica, o mundo era cada vez mais desigual. Gente, cada vez mais pobre. Ele tem uma frase que é lapidar, que ele fala assim, nunca antes, aí é aspas, porque é Milton Santos, nunca antes na história da humanidade tivemos condições técnicas tão favoráveis ao mundo da dignidade humana. Em outras palavras, né? Ele está falando, porra, a tecnologia vai permitir um mundo maravilhoso. No entanto, aí volta ele, no entanto, esse mundo não é o da dignidade humana porque essas técnicas estão a serviço de poucos. Ou em outras palavras, aí volto eu falando, né? A tecnologia, na verdade, está servindo mais a alguns grupos, a algumas pessoas, do que a outros indivíduos. Então, ele pregava uma outra globalização, mas não era uma... O nome do livro é Por Uma Outra Globalização. Mas não era uma outra globalização no sentido vai acabar a globalização. Ele não pregava a desglobalização. Ele falava de usar as mesmas técnicas com outra realidade. Ele falava, isso é possível, porque essa decisão não é técnica, é política. Milton Santos morreu em 2001. Em 2015, começamos uma grande onda de questionamento da globalização, mas um questionamento à direita. E ele era um cara de esquerda, marxista, marxizante. E agora me parece que essa onda de questionamento da globalização à direita, ela vai ser intensificada. Agora, a técnica continua aí. Você está me ouvindo aonde? Você está no Rio de Janeiro, perto de um bairro em que eu moro? Você está em São Paulo? Ou você é um aluno do Clio que mora nesse momento na Indonésia, como temos alguns pelo mundo? Ou na Alemanha, não faz muita diferença, né? Quer dizer, faz o horário que você vai ouvir em relação ao outro, talvez. Então, eu não acredito que em 2040 a gente vai ter um mundo menos globalizado que hoje. Em 2030, menos globalizado que hoje. Mas acho, pegando, fechando aí essa minha abordagem do mundo, que é possível que a gente tenha uma reação de questionamento às lógicas globais.
Eu só queria pontuar duas coisas aqui em particular para você poder continuar o teu desenvolvimento, mas uma coisa que me chamou bastante atenção, e você até introduziu um pouco essa novidade, digamos assim, em matéria de território, em matéria de questionamentos de globalização e coisas do gênero, foi a de que, mês passado, se eu não me engano, houve um episódio bastante interessante que mostra os limites, neste contexto, da atuação estatal no exercício da sua jurisdição territorial. Colocaste muito bem que a legislação do Estado aplica-se em seu território, né? Mas que, em muitas situações, os problemas extrapolam esses limites territoriais e acabam gerando situações que os Estados não conseguem controlar da forma que eles consideram como satisfatória. E esse caso, em particular, envolveu a 3M nos Estados Unidos. A 3M nos Estados Unidos, acho que é uma das maiores fabricantes de material, equipamentos médicos em geral, como máscaras, respiradores. Só que, embora a empresa tenha a sua sede nos Estados Unidos, boa parte do que ela produz encontra-se na China. E a empresa em questão estava questionando os atos tomados pelo governo norte-americano, na medida em que ela disse: olha, é verdade que você aqui nos Estados Unidos pode até bloquear a exportação dos produtos que são fabricados aqui. Mas a 3M é uma empresa mundial, ela se encontra no território norte-americano em relação à sua sede. Mas a sua produção hoje encontra-se espraiada pelo mundo e boa parte se encontra na China. Então é dar um tiro no pé você tomar uma medida nacionalista como essa e impedir que máscaras, por exemplo, possam ser exportadas, porque nos demais países onde a 3M produz também e produz em escala muito maior que os Estados Unidos, os governos locais podem tomar a tal decisão
a mesma
e ela
medida
pode ser contraproducente aos interesses norte-americanos. Então, perfeito. Bem interessante nesse sentido. E uma segunda coisa interessante também, isso aí até um pouco mais histórico que provavelmente geografia, mas é ser disso, é de conhecimento de todos, que normalmente há um recrudescimento do nacionalismo após crises econômicas graves. E ninguém tem dúvida nenhuma de que essa pandemia causará na vida da maior parte das pessoas que estão aqui assistindo esse podcast, a crise econômica mais grave que elas já viveram. Nós estamos aqui falando em 20% a 25% de desemprego nas economias centrais. Estamos falando em 9% de recessão em países do primeiro mundo, como Itália, como Grécia, em países que 20% da atividade econômica é turismo, eles não sabem se vão conseguir abrir para as férias de verão. Então, nesse aspecto, a questão mundial e a questão local, elas vão estar interligadas. Acho muito interessante essa abordagem, porque o problema que eu tenho visto, e é o que eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, é que, em muitos casos, a dor será local, embora o problema seja um problema mundial, por conta das diferentes reações que os governos estão trabalhando com a questão da pandemia. Então, não sei se ficou clara essa minha preocupação de nós temos um problema global hoje, mas que localmente vai afetar de forma diferente pessoas que se encontram em diferentes partes do mundo.
Não, em condições diferentes, né? Porque você tem um grau de vulnerabilidade maior, você tem governos mais endividados, menos endividados, com maior poder financeiro. Isso que eu falei no início, se passou alguma empolgação para vocês, eu não estou empolgado. Eu estou preocupado, como todo mundo, sofrendo como todo mundo, mas se nós fôssemos marcianos olhando para cá, tipo assim, é impressionante o que está acontecendo, é histórico. E aí a preocupação é que parte dessa ordem mundial construída no pós-Segunda Guerra, supranacional, que, ao meu ver, provavelmente ao seu ver também, até pela área com que você trabalha, é a melhor solução, que é a da cooperação entre os Estados nacionais, é o fortalecimento supranacional, a gente tem dúvidas se ela vai acontecer no início. Né? Infelizmente, porque mesmo uma União Europeia, por exemplo, agora está melhorando um pouco, mas as postagens dos meus parentes na Itália, há coisa de uma semana, duas, eram muito rancorosas em relação à União Europeia como um todo e aos outros sócios da União Europeia. Era impressionante. Em que a mágoa italiana é: mas de que adianta a União Europeia se, quando a gente mais precisou, eles não nos ajudaram? Porque na hora da crise já vinha isso acontecendo na União Europeia, desde a crise da subprime de 2008. Mas ficou muito escancarado, porque você está falando de mortes. E não está falando do refugiado que não está entrando, está falando do italiano lá. Italiano. E aí, de repente, a produção alemã não vai para a Itália. Então, agora melhorou um pouco, mas chegou a sair uma pesquisa não me lembro qual foi o jornal italiano, que 67% dos italianos viam mais desvantagem do que vantagem de estar na União Europeia. Olha que loucura. Isso no auge lá do problema deles. Então é
preocupante. Eu não sei se você, né, viu. Saiu uma decisão essa semana do Tribunal Federal Constitucional Alemão, porque o Banco Central Europeu ele está tentando, obviamente, colocar liquidez nos mercados, conseguir comprar títulos da dívida pública dos países europeus, para que não haja uma quebradeira geral e os governos continuem a poder investir nas suas populações. Mas a decisão da Corte Federal Alemã, do Bundesverfassungsgericht, foi a de que o governo alemão não pode autorizar, de forma alguma, que o Banco Central continue a emitir de forma completamente livre a que comprem, em verdade, títulos desses governos dos países europeus, sem que haja uma excelente justificativa econômica para os interesses alemães no que se refere a essa compra. E aqui eu me lembrei dos piores pesadelos lá de 2008, 2009, quando realmente uma insistência alemã em provocar, digamos assim, correções no sul da Europa causou esse sofrimento todo que você acabou de mencionar. Acho que os teus parentes na Itália vão ter, nas próximas semanas, razões bastante claras para voltarem a questionar a União Europeia.
Exato. E aí você tem o Brexit. Se por acaso a Inglaterra, claro que a Inglaterra tem problemas médicos seríssimos, mas se ela conseguir sair ou sofrer menos nessa crise econômica, obviamente que líderes que não concordam com a União Europeia, separatistas, vão aproveitar isso. E aí não é uma questão apenas da União Europeia, porque a União Europeia acaba sendo uma utopia supranacional, de certa maneira. A crise dela é a crise do próprio discurso. Os ataques repetidos à OMS, que cometeu suas falhas, mas é quem tenta coordenar o processo. Então, nesse ponto aí, eu não tenho como arriscar o que vai acontecer. Eu só torço. Eu torço para que essa onda nacionalista seja menos forte do que a gente imagina e que não haja uma quebra tão grande das estruturas supranacionais. Mas há o risco. Porque imagina um desemprego de 25% que você falou. Imagina um país como o nosso, que metade dos trabalhadores são do mercado informal. Essa crise serviu no Brasil, e a gente já começa a puxar um pouco o Brasil para a gente não se perder muito lá no tempo, que ficou escancarado como o nosso país ele tem uma modernização absolutamente contraditória. Modernização no sentido de que a gente não mora mais no campo, a gente mora na cidade. Mas mora na cidade aonde? Olha o percentual de favelizados. A gente precisa que as pessoas fiquem em casa. E a gente, com os nossos alunos, a gente faz isso. Eu que trabalho com escola, então trabalho com o pessoal mais novo, a gente ficou lá, fica em casa e tal. A gente fala isso, assim, que é algo viável para certa fatia da população brasileira. Para outra fatia não é viável. Ah, estão rompendo a quarentena. Uma coisa é um cara de classe média, como a gente viu aqui no Rio de Janeiro, no fim de semana passado, esses babacas lá tirando foto na mureta da URCA. Aquilo é um absurdo. Aquilo é um absurdo. Não vamos torcer para o cara lá morrer, mas, pô, você está de brincadeira. Então, estão lá uns jovens bonitos, sarados, lá, ah, não, porque eu preciso pensar na minha saúde mental, então eu vim aqui respirar um pouco. Agora, a outra são pessoas que moram lá 6, 7, 8, numa casa de 2 cômodos, 1 cômodo. E essa é a urbanização brasileira, quer dizer, é moderno porque é urbano. Aí você vem para o mercado de trabalho. Não, os brasileiros trabalham basicamente agora no setor secundário e terciário. Aí tu vai ver quanto é o mercado informal aqui. 48% de cada 100 trabalhadores do Brasil, 48% estão no mercado informal. Aí foram dar os R$600 mega necessários, que não vai poder ser por 3 meses, vai ter que ser mais tempo, e o país vai se endividar, não tem jeito, não há o que fazer agora. E aí pensaram em 20 milhões, e agora estão em 50 milhões. Você vai dizer, ah, mas tem muito espertão que não precisava, recebendo o que seja. Quantos são esses espertões? 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões? Quer dizer que teriam 45 milhões que precisariam? Então, quando essa crise bater mais claramente, com fechamento de empresa e tal, gente, não vai dar muito para defender um país em crise como o nosso e todos os outros, importando coisa. Porque, obviamente, o discurso nacionalista vai se impor nesse primeiro momento. Não sei o que vai fazer um Paulo Guedes da vida, o que ele vai fazer com a concepção dele, porque isso vai contra a concepção dele, mas talvez ele mesmo perceba o seguinte, nesse momento eu vou ter que segurar um pouco a minha percepção aí do laissez-faire, liberal, o que seja. Porque qualquer líder com um mínimo de sanidade vai perceber o seguinte, olha só, eu tenho que usar medida emergencial. E é endividar, e é fazer obra? É. Mas pode ser também tentar internalizar parte da produção. Nós somos muitos, né? Nós somos 210 milhões. Nós somos 3% da população mundial. Obviamente também que os grupos nacionalistas e os lobbies da Fiesp e afins vão aproveitar esse momento. Né? Pensando naquele Brasil que a gente enterrou lá nos anos 70, 80, que é aquele Brasil de economia fechada, começou a abrir pós-Collor, me parece que esses grupos vão aproveitar esse momento para isso. Mas me parece também que eles vão ter muita força no discurso. nem que seja usando o discurso social. A gente está vendo isso agora. A gente está vendo muita gente que nunca pensou em nada pelo social com um baita discurso social. Gente, tem que abrir tudo, pelo amor de Deus, senão as pessoas vão passar fome. E eu até concordo mesmo que se não fizer nada vão passar fome. Só que tem alguns interlocutores que quando você vê aquele cara falando que está preocupado com passar fome, você fala, mas você, fulano, você vai falar isso? Porque algumas das pessoas já passavam fome também o tempo todo e você nunca se preocupou. Obviamente que a pessoa está aproveitando esse ponto social para fortalecer um discurso que é preocupação muito mais econômica. E não achem vocês, isso é ingenuidade, achar que isso é uma coisa do Brasil, do governo Bolsonaro, não sei o quê. Em praticamente todos os países do mundo, você tem grupos lá pressionando pela abertura, porque é uma hecatombe econômica. Claro, que o que te interessa como cidadão brasileiro é o que acontece aqui. Mas pegue para analisar o que está acontecendo nos Estados Unidos, no México e tal, e mesmo nos países que o governo bancaram lá um fechamento mais radical, não acho que foi inquestionável. Não, foi questionado sim. E eu acho que esse movimento vem para ficar. Por isso que muda bastante a política econômica para a gente. Mas temos potencial. Quem vai conduzir isso? Aí depende da política. Quando eu falo depende da política, entenda, quando o Milton se fala da política, ele não está falando do partido A, B ou C. Ele não está falando de que o presidente é fulano ou é beltrano. Da política no sentido macro, do conjunto de indivíduos com objetivo comum. O que, que a gente vai definir? Só que a gente está no mundo, como o Guilherme falou. Acontece lá e te atinge aqui. O maior ou menor sucesso, insucesso de certas ações nos outros países também vão motivar ações dos demais. Então vai ser terrível no sentido econômico, mas vai ser muito, para quem gosta de pensar o mundo, vai ser muito interessante perceber essa velocidade de mudança. E tal qual, tá? Lembrando disso outro dia, fui dar uma aula em escola sobre geopolítica dos anos 90, e aí fui falar da União Soviética, né? Eu nasci em 70, então eu terminei escola ali por 86, fiz vestibular em 87 e tal, e terminei a faculdade no ano que a União Soviética... Na verdade, comecei a dar aula no ano que a União Soviética acabou. E eu tava com uma molecada de 16, 17 anos agora, falando assim, gente, ninguém previu o final da União Soviética, não, desculpa, tá? Aquilo pra... Aliás, um cara falou que ia acabar, que era o Ayatollah Khomeini. O Ayatollah Khomeini falou, ah, o Império do Mal vai acabar, porque o Ayatollah não conseguia brigar com o Império do Mal dos Estados Unidos e o Império do Mal União Soviética. Tem que lembrar que tem muçulmanos lá naquelas repúblicas da Ásia Central, então havia também uma disputa, ele conseguiu brigar com as duas potências. Mas a verdade é, a crise do socialismo, da maneira que foi posta, para a gente foi meio surpreendente. E aí meio que surge um novo mundo. É o que vocês estão vendo agora e vão ver cada vez mais como é que vai se desenhar esse mundo. Muito bem, eu acho que eu já consegui falar bem da parte global, da parte brasileira. E agora vamos para o lugar. O lugar é um outro conceito, assim como território, assim como espaço geográfico, que o concurso cobra muito e cobra nessa realidade multiescalar da geografia. Obviamente que no CACD, o lugar que cai não é o seu bairro, você morador de Madureira, você no Rio de Janeiro, você morador do Itaim, em São Paulo, você morador da Pituba, em Salvador. Não, não é isso. O lugar... é o lugar como conceito geral, porque nós vivemos no lugar. Essa crise agora é muito curioso porque o presidente tem lá uma opinião, mas, na verdade, quem está tocando o dia a dia das pessoas mais diretamente, com pouco apoio, aliás, da presidência, são os prefeitos e governadores. E aí, cai no Supremo, não é minha praia, não vou me meter a falar disso, porque, obviamente, vou falar besteira. Mas, no fundo, é, você vive na cidade, você vive no município. É a atribuição de quem? Qual é a atribuição do poder municipal, estadual, federal? E aí nós temos uma situação bem curiosa no Brasil. Aliás, nos Estados Unidos também acontece algo parecido, em que o poder federal tem uma opinião e a maior parte dos estaduais e municipais não. A geografia, quando trabalha o conceito de lugar, nos dias atuais, ela percebe que o lugar de hoje é totalmente diferente do lugar do século II, do lugar do século V. Do século X. Por quê? Porque, na verdade, se você pega as pessoas de 1000 anos atrás, mesmo de 300 anos atrás, a maior parte delas iam nascer, viver e morrer apenas naquele lugar, nunca terão saído. Se voltar muito no tempo, no máximo, durante uma fome, uma seca, alguém subiu a montanha e viu um vale do outro lado. As pessoas nasciam, viviam e morriam na sua aldeia. Quando o McLuhan falou sobre a aldeia global, ele queria trabalhar exatamente isso da tecnologia. Eu, particularmente, desconfio do termo aldeia global. Não me parece que o mundo seja uma aldeia global. Eu não sei tudo o que acontece no mundo. Nem tudo tem o mesmo peso. Mas o fato é que muita coisa que é global agora entra no lugar. E coisas desse lugar são extrapoladas para a escala global. o que que vai mudar na nossa relação com o lugar? Essa é a minha outra dúvida. Para além da crise econômica, para além do desespero social e das políticas para mitigar isso, a minha relação vai mudar com o lugar? E aí eu queria falar de dois eixos. E os dois eixos têm alguma possibilidade no CACB. Menos do que da questão das cadeias globais de valor, que me parece, e essa coisa do território nacional, eu acho que tem chance até numa discursiva. Tá? Não para você falar da pandemia em si, mas para você trabalhar essa ideia de políticas, né, públicas para o território. Um dos eixos que eu acho que tem alguma chance é o eixo meio ambiente. Eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer nos próximos meses e anos na nossa relação com a natureza. Porque, por um lado, nós temos um desespero econômico. E esse desespero econômico, social, tende a fazer as pessoas toparem coisas que não topariam em condições mais normais. Por exemplo, o Brasil, desde o JK, é um país que usa muito rodoviarismo para impulsionar o crescimento econômico. Hoje, no site da Globo.com, tem uma notícia que a produção de automóveis nas últimas 3 semanas caiu 99% no Brasil. Surreal, né? Trancou, parou, está tudo parado. Um pós-crise, uma solução... Isso aí foi usado por governo de direita e de esquerda. Tá? Lembro bem do governo, por exemplo, Dilma, reduzindo IPI de automóveis, né, como solução para enfrentar a crise em determinado momento. É possível que uma das soluções seja crédito fácil, né? Paga a perder de vista e vamos comprar carro. E aí vamos comprar carro e vai ser motivador comprar carro. Por que que vai ser motivador comprar carro? Você vai querer entrar no metrô? Você vai entrar no trem? Qual vai ser o nosso desespero sobre isso? Mas se todo mundo passar a comprar carro, que é uma solução para a economia girar mais rápido, que não é só na fábrica que você gera emprego, é o cara que vende, é o cara lá da tua peça e por aí vai. Muito bem. Seguradora. É um retrocesso quando a gente pensa na questão ambiental que a gente veio construindo desde da Conferência de Estocolmo em 72, notadamente a partir do Conselho de Desenvolvimento Sustentável. Então, a notícia que a gente tem da China é quando abriu lá, o transporte público ficou vazio e a venda de automóveis subiu, que é o cara preocupado com aquilo, e aí é um retrocesso do ponto de vista ambiental. Mas tem um outro lado. Essas fotos que circularam por aí, o cara que há 30 anos mora na Índia, há 30 anos não viu o Himalaia, viram essas fotos? Impressionante, há 30 anos o cara não conseguia ver o Himalaia, poluição. E aí trancou todo mundo, e o cara voltou a ver o Himalaia, e tal bicho voltou lá para os canais de Veneza. O golfinho era fake news, mas apareceram outros animais. É possível que, a despeito de uma crise econômica muito grande, notadamente em sociedades mais desenvolvidas, haja uma percepção de como é que a gente está tratando mal a natureza, inclusive para a questão do surgimento de outras pandemias. Porque, de novo, pessoal, essa surgiu na China, tá? Podia ter surgido no Brasil. Não em qualquer lugar, mas numa fronteira agrícola amazônica, porque nessas áreas de contato mais direto é muito mais fácil que aconteça. Numa área que você está desmatando na Amazônia com vários animais silvestres? Ou será que só na China comem animais estranhos? Será que você não vai acreditar que alguém no mar de fronteira não vai comer, sei lá, o tatu, alguma coisa? Pode ter acontecido de contato? Não sei. Que eu me lembre, H1N1 não nasceu na China. Aliás, a gripe espanhola também não nasceu na China. Então, assim, tem hora também que se você se pretende intelectual, você tem que realmente exercer seu livre pensar. E não simplesmente tentar adaptar os fatos ao que você já acha. Ontem eu vi uma charge maravilhosa de um chargista argentino, em que a não sei se você viu essa, Guilherme, muito boa, em que a moça chegava para o pai dela, claramente bem idoso no laptop, papá, não veja isso, que isso é uma fake news. E ele vira e fala, como pode ser fake news se ela fala exatamente o que eu penso?
Eu vi, sim.
Porra, maravilhoso, né? Maravilhoso. E é isso. Quem viu a série... aquela série do deputado americano muito ambicioso e que chega a ser presidente, House of Cards, parece lá como é que aquelas empresas trabalhando com os algoritmos descobrem exatamente quem está mais propenso. O cara não manda fake news para mim ou para você e tal. Ele sabe exatamente quem está mais propenso a replicar tal coisa. Então, me parece que, por mais que seja que venha, já está nessa crise econômica social tão grave, é também uma oportunidade para a gente refletir com relação à nossa relação com a natureza, em que o termo desenvolvimento sustentável foi incorporado pelo mercado e virou um termo para vender coisa, mas não houve uma mudança efetiva nessa percepção. E aí vem a segunda e última coisa que eu queria falar sobre essa parte final da escala. que, para além do transporte, se eu vou estar de carro ou não e por aí vai, eu acho que muda mesmo a escala com quem eu vou me relacionar, porque eu tenho lido, na Europa, notadamente, onde o transporte público é, obviamente, muito eficaz, várias cidades, Milão está tentando isso, Milão é uma cidade, a despeito de ser muita população, é uma cidade pequena, a mancha urbana não é grande. E a prefeita, eu acho que é uma prefeita, fazendo lá uma quantidade enorme de ciclovias. Ou seja, sabe que o transporte público vai ser baqueado, mas está tentando que as pessoas optem mais pela bicicleta, por caminhada. Só é possível se você estiver numa distância menor. E esse é um ponto interessante. A gente vai continuar circulando pela cidade 40 quilômetros, 50 quilômetros? A gente vai continuar atravessando a cidade de um ponto para outro? E isso eu acho que vai sofrer grande mudança, porque a gente sabe que o teletrabalho vai avançar. Nós aqui do CLI estamos sofrendo muito com isso, eu imagino o Guilherme ter sofrendo muito também, né? Porque a gente não só grava a aula, como tem que botar o slide não sei aonde, aí eu toda hora me enrolo com o slide, ontem eu mandei o vídeo que já era da outra aula com a aula. Por quê? Porque a gente não é acostumado com isso, mas a gente está fazendo. O nosso trabalho, obviamente, cai muito, porque a qualidade do estúdio do CLIO dá um up muito grande. Mas tem gente que está fazendo trabalho, minha irmã é do mercado imobiliário, e ela falou assim, realmente não tinha sentido eu estar na imobiliária o tempo todo. Eu posso estar lá um dia, pode ser menor. E à medida que isso for mudando, eu acho que vai mudar muito a estrutura das cidades. Eu acho que é possível uma questão sobre estrutura urbana em que me parece que os próprios locais de moradia vão sofrer grande mudança no médio e longo prazo. Num país como os Estados Unidos, por exemplo, eu não sei o quanto uma cidade como Nova York não vai ser abalada no médio e longo prazo por um... Multibox em Nova York é um negócio impressionante. Em que, se de repente o trabalho dessa pessoa puder ser à distância, eu não sei até que ponto ele vai continuar num apartamento de 60 metros quadrados em Manhattan ou no gentrificado Brooklyn, ou ele vai topar morar no subúrbio, numa casa e por aí vai. Você fala, pô, mas espera aí, João. Manhattan é maravilhoso, porque tem o... Vai, me conta aí o que tem. Aqueles bares, aqueles teatros, aqueles cinemas. Aí depende muito de quão grande vai ser esse trauma. Se vai passar daqui a pouco ou se vai vir uma outra onda. Porque se ele for muito grande, se eu começar a ver os contatos como um problema, pensa nisso. Se eu começar a ver a metrópole é do contato. Eu não acho que as metrópoles vão morrer, mas eu acho que elas vão ter que se reinventar. E me parece que isso vai acontecer justamente por essa impossibilidade, talvez seja uma palavra forte, mas por essa não racionalidade de uma circulação o tempo inteiro para áreas muito distantes. E me parece que a questão local ela vai ser fortalecida. Eu estive em julho na Itália, e minha família é do sul, né? Minha família é da Basilicata. Mas quando eu fui lá, já fui lá duas vezes, eu normalmente faço sul da Itália, tem alguns lugares muito interessantes, como a Costa Amalfitana, como Matera, e tem a questão sentimental, mas é muito difícil comparar o sul da Itália com o norte, vamos combinar, né? O norte da Itália é fantástico, como atração para um turista, eu levei minhas irmãs e tal. Então, a gente estava rodando pelo norte e, quando a gente estava ali pela Toscana, a gente foi ali fazer algumas vinícolas na área do Chianti. Acho que eu cheguei até a falar com o Guilherme sobre isso. E a gente, visitando lá aquelas vinícolas, a gente foi almoçar numa cidade, aquelas cidades século VII e tal, uma praça e tal, e fomos a um restaurante, estava vazio. E quando a moça me deu o cardápio, estava escrito assim, o restaurante tal faz parte da rede quilômetro zero. Aí eu falei, o que era aquilo? Então, é um conjunto de restaurantes em Portugal, França e Itália que eles se comprometem a ter X% dos ingredientes dos pratos vindo do entorno, até no máximo 10 quilômetros, uma coisa assim. Obviamente que é uma maneira também deles protegerem um pouco aquela cultura local. Pois eu acho que isso vai ganhar força, essa coisa do apoiar o que está no seu entorno. Então, por isso que eu pensei nas três escalas. A escala global, que a gente tratou no início. A escala brasileira, o que vai acontecer no Brasil? Qual vai ser a política econômica, a política pública colocada aqui? Mas também, como é que vai ser a minha relação com os lugares, com o meu entorno? Eu acho que o fato da gente estar meio preso em casa faz até a gente pensar a própria vida, né? O que é muito essencial? Não sei se vocês estão fazendo isso, eu tenho feito muito isso. O que eu estou sentindo falta? Porra, eu não abraço meu filho há 48 dias. Meu filho mora em Botafogo, mora no Jardim Botânico. E você começa a refletir sobre isso, sobre a vida do trabalho e por aí vai, e me parece que isso vai impactar o espaço geográfico. João, você acha que isso pode cair? Acho que tem menos chance do que a análise global, mas acho que poderia cair pelo conceito. Porque, de novo, a tecnologia permite essa lógica de localidade, global no que é local, local no que é global, mas me parece que um evento traumático como esse vai mexer muito com a nossa percepção com o entorno. É possível que um marketing bem usado por pequenos empresários fortaleça essa ideia de comunidade, essa ideia do entorno. Vou dar um exemplo simples, tá? Anteontem, no Twitter, eu vi anúncio de máscaras da Disney. Imagina o grupo Disney, né, com aqueles personagens fantásticos e tal, para vender máscara. Então, as mais fantásticas possíveis. Caro pra cacete, aí tinha lá, vamos doar não sei quanto para não sei quem. E aí começou, né, internet, ainda mais Twitter, que aquilo é selva, né? E o pessoal desancando. Pô, jura que vocês vão comprar uma máscara da Disney, que vai vir sei lá de onde, sei o quê? Ajuda a tia aí do entorno. Então, eu imagino que é possível também alguma questão nessa linha, de como é que eu vou... A tecnologia me deu uma coisa muito assim, eu sou um cidadão global. Não sei. Talvez um evento traumático como esse faça a gente olhar de maneira diferente também no nosso entorno. É isso que eu imagino assim, como mais interessante para vocês em termos de se aceder com a pandemia.
Ah, excelente, João Felipe. Assim, várias dúvidas que eu tinha já programado para tentar tirar contigo, né, algumas perguntas que eu ia fazer, estão todas respondidas já. Acho que foi abordado uma profundidade bastante grande todas as temáticas relativas a esse tema, a essa discussão, em verdade. Só uma coisa interessante, mais uma vez puxando aqui um gancho em relação ao que falaste, eu tenho acompanhado um pouco o que está acontecendo com a MTA, a Metropolitan Transit Authority, lá na região de Nova York. E eles têm um problema seríssimo que eu acho que aqui no Brasil também a gente vai ter que repensar algumas coisas nesse sentido, com cidades dormitórios, como é o caso de São Gonçalo aqui, e outros locais onde as pessoas fazem esse pêndulo, né, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, faz esse pêndulo diário para virem para o Rio de Janeiro. Qual é o problema que eles tiveram lá em Nova York, que aqui no Rio de Janeiro a gente também tem na prática, só que lá a solução foi uma que foi outra. Lá em Nova York, eles realmente instituíram uma dificuldade maior de locomoção pelos bairros, pelos boroughs que compõem a cidade, e isso causou para a autoridade de trânsito lá em Nova York um problema seríssimo. Eles estão com um prejuízo que eles não têm a menor ideia de como na prática vão conseguir encontrar fundos. Eles tinham que fazer diversos trabalhos de reforma e melhoramento na rede de metrô, por exemplo, que é uma das mais extensas do mundo, e eles não conseguem nem encontrar hoje recursos para conseguir custear os gastos correntes deles. Eles não sabem de onde eles vão tirar dinheiro, estão pensando em cortar serviço, em diminuir a malha, em linha de ônibus ser reduzida. E aqui no Rio de Janeiro, no Brasil como todo, a gente também vê isso, que existe muito esse movimento pendular, né? E que, em particular agora, em tempos de pandemia, de alguma forma terá que ser restringido para que a gente possa tentar reduzir, achatar, como se fala, a curva do Covid-19 e encontrar uma solução para isso. A gente aqui no município do Rio de Janeiro, por exemplo, está com esse dilema, invocar um lockdown definitivo e realmente restringir mais ainda a locomoção, porque em vários lugares o fato é que o vírus não está de forma alguma recrudescendo e sim ampliando a sua mancha de atuação. Só que se você eventualmente começa a trabalhar dessa forma, em reduzir a locomoção, em dificultar para as pessoas o uso do transporte público, as nossas atuais redes de transporte público vão se tornar inviáveis e vai ter que tudo ser repensado nesse sentido, né? Não é também só uma questão de a pessoa vai andar de carro e vai, digamos assim, contribuir de repente de forma negativa para o meio ambiente. Mas também todas as estruturas atuais que existem transporte público, isso tudo vai ter que ser repensado.
Montado,
transporte público dimensionado para a quantidade atual de usuários, e isso vai acabar no futuro. A locomoção das pessoas vai diminuir. Então, eu colocaria para ti, então, essa pergunta. Se você vê alguma coisa a médio e longo prazo para resolver essa dificuldade, que certamente existirá.
Na verdade, assim, a gente está usando uma plataforma para fazer essa gravação, porque estamos todos em casa, né? E a notícia da semana passada é que o dono, o cara que inventou essa plataforma que a gente está usando aqui, ganhou 4 bilhões de dólares em, sei lá, uma semana, uma coisa assim. Então, da mesma maneira que você cria um monte de oportunidade e pessoas vão ficar ainda mais ricas ou algumas vão ficar ricas, porque o seu negócio cresce diante dessa crise, outras vão ter que ser repensadas. E é o que você falou, assim, você tem uma estrutura montada, como assim? Não, porque agora vai ser, a maior parte vai ser home office, vai ser não sei o quê, mas, cara, isso é uma hecatombe. Aí o que o pessoal de economia diz é que você tira a oportunidade de um lado e cria o outro. Mas eu acho que tem que ser feito com uma grande cautela, né? com algum cuidado, porque é óbvio que eu não falaria sobre economia no momento mais agudo da crise, das mortes. Me parece que é suicídio político no médio e longo prazo, vamos ver. Mas é uma preocupação, sem a menor dúvida. A grande questão é que essas cidades elas foram montadas por uma outra lógica, né? Eu acho que é essa lógica que vai ter que ser questionada. Por isso que eu falei dessas relações mais locais. Mas você não tem a menor dúvida. Onde você tem uma estrutura de movimento pendular de centro-periferia muito grande, se acontecer esse aumento das relações locais, se acontecer o aumento do home office, você vai ter simplesmente assim uma queda de demanda que inviabiliza como negócio esse serviço. Que aí eu imagino que o cara vai ter que reprogramar para uma outra área. Mas como é que você faz isso com, sei lá, linha de metrô, barco e por aí vai? Olha, é impressionante e é assustador. E aí, como a gente falou de Nova York, é curioso, né? Porque a gente está falando porra, cidade, não é o maior PIB do mundo, porque Tóquio tem gente demais, mas cidade mais impressionante e tal. E, no entanto, quando você vai olhar o número de mortes lá, você vê ela também reproduzindo problemas que nós temos, né? Porque quando você abre o mapa de Nova York, as mortes também não estão distribuídas de uma maneira homogênea ou perto disso, elas estão muito concentradas nas áreas pobres. E aí eu falei isso outro dia, numa outra live que eu participei com o pessoal lá da UFRJ, e a menina que estava fazendo a mediação falou assim: pô, mas é curioso porque está morrendo muita gente nas áreas ricas. Eu falei: olha só, vamos tomar cuidado só para não botar área rica de uma maneira homogênea, porque assim. Ela estava falando da Itália, porque foi na Lombardia, não foi na Basilicata da minha mãe, foi na Lombardia. Ah, não foi no sul americano, foi em Nova York, mas faz sentido. É São Paulo inicialmente, mas já não é tão São Paulo. Manaus já começa, em termos percentuais, a ser maior. Faz sentido que, num primeiro momento, você impacte mais a área rica, porque ela é mais globalizada, ela é mais conectada. A questão é que, depois que se instala o problema, as desigualdades sociais se impõem. Isso está desenhado em Nova York e está desenhado no Brasil, em várias escalas. Então, São Paulo, Rio primeiro, mas aí você começa um problema seríssimo em Fortaleza, Manaus e tal. Aí, quando você vem para o Rio de Janeiro, quem tem os casos? A Barra, Copacabana. Muito bem, Campo Grande já passou Copacabana em número de mortos. Então, vai ter que mudar, cara, vai ter que mudar a estrutura, mas essa mudança de estrutura terá um impacto econômico, é o que você falou. Está estruturado de uma maneira, eu crio outra, o que acontece? Aí a gente vai ter que não assistir, porque a gente não vai só assistir, a gente vai participar também, né? A gente vai ter que ver como é que isso vai ser desenhado nos próximos, eu acho, meses, né? Eu acho que a coisa é mais. A ficha ainda não caiu para todo mundo, né? Acho que nos próximos meses e anos.
Na verdade, perfeito o que tu falaste, concordo 100%, é isso mesmo. Eu gostaria muito de continuar a nossa conversa hoje, mas infelizmente o nosso tempo já está praticamente terminando, o nosso podcast tem uma duração mais ou menos pré-determinada. Eu queria te pedir, então, as considerações finais, alguma coisa para a gente fechar o tema, então. Agradecendo mais uma vez a tua participação, acho que não poderia ter sido melhor esse evento em relação às informações que foram prestadas, né? Acho que para o concurso também, que tem interesse, muito válidas. Então, te deixo aqui para você poder fechar com as suas considerações finais e encerrar então o programa de hoje.
O que eu vou falar para vocês, seacedistas, é o seguinte: nesse breve papo que a gente teve aqui, pegando um assunto que é de todo mundo, né? Não como espectador, como protagonista, todos nós somos nesse evento, eu procurei aqui te mostrar um pouquinho como é que a gente pensa e você deveria pensar na prova. O nosso olhar geográfico, ele é muito locacional, entendeu? Às vezes vocês ficam com a impressão, e a gente no CRI, a gente percebe isso há algum tempo, a gente recebe pessoas que já tinham começado a se preparar assim de maneira própria, lendo um pouco, e eu ouço de alguns de vocês, quando estão iniciando, muito essa coisa do não, porque geografia meio que pode ser qualquer coisa, porque ela dialoga com o direito internacional, na política lá do mar, do direito do mar, ela dialoga com a economia na parte de globalização, ela pode dialogar com todo mundo. O que a geografia não pode perder de vista é a sua obsessão locacional. Então, na hora da prova, valorize muito isso: território, lugar, região, espaço, onde. Você não pode, se você estiver bem preparado em geografia, cometer um erro que muitos cometeram em 2016, numa questão que o cara abriu assim: as modernas tecnologias de transporte e comunicação superam o princípio geográfico da localização. Isso pode ser certo em qualquer prova, menos na nossa. O que ele estava dizendo é: bom, agora onde as coisas estão não importam mais devido à tecnologia de transporte e comunicação. Nunca um geógrafo vai colocar isso como correto, porque isso é a morte da própria geografia. Então a gente não falou aqui que o mundo vai ficar homogêneo, a gente falou que ele vai ficar diferente. Mas onde as coisas vão ficar, vão continuar tendo uma certa lógica, um princípio. Então procura na prova de geografia, e se você gostar, né, das nossas aulas no CRI, sempre territorializar e locacionar o seu pensamento, se abordagem a geografia. Ou, em outras palavras, gente, se não tiver onde, não foi uma abordagem geográfica. Por isso é que a gente falou aqui de Nova York, mas falamos também de Nova Iguaçu, e aí falamos de Wuhan. É assim que funciona o pensamento geográfico. É isso, gente. Foi um prazer, um abraço a todos, até uma próxima oportunidade.
Bem, mais uma vez, muito obrigado, professor. A todos vocês que estão conosco aqui. E mais uma vez, Teremos mais episódios no futuro. A ideia é de que eles sejam, digamos assim, uma periodicidade bastante curta, que a gente possa repetir esses eventos mais diversas vezes nas próximas semanas. Continuo então acompanhando essa página no Clima Internacional. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. E, de novo, ressalto o convite para que vocês possam continuar nos acompanhar em edições futuras. A todos, meus caros, forte abraço então e até mais. Thank you.